Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião e o debate privado que estão a ter, agradeço que o tenham em público ou então que o tenham lá fora. Ora, senhoras e senhores deputados, terminámos aquilo que estava previsto para a parte da manhã. Mas tendo em conta que me chegou ontem ao fim da tarde uma mensagem por parte do PSD pondo em causa a audição desta tarde, nós temos de encontrar uma solução para esse assunto, pelo menos tenho de ouvir os grupos parlamentares o que é que têm a dizer sobre isto. Ou seja, o Sr. Ministro da Educação informou-nos. Informou-se através do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que não tinha, por tendo surgido um imprevisto, que não poderia vir hoje à audição regimental. Sugeria que viesse o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Houve, por parte do PSD, o desejo ou a manifestação de exigência de que a audição fosse com o Sr. Ministro da Educação. Portanto, neste momento estamos nessa situação em que não temos de dar uma informação ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, para ele transmitir ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, se vem ou não vem hoje à tarde. E também era importante que nós ou seja, decidíssemos também em relação a situações futuras análogas, para que não estejamos constantemente a alterar a nossa agenda, tendo em conta que, como sabem, nós estamos muito com muitos problemas de agendamento, uma vez que temos pendentes requerimentos apresentados por diferentes grupos parlamentares em relação a outras entidades. Temos audiências também regimentais que estão por marcar, designadamente com a IERC, com a administração da IRTP, com, já não me recordo outras de memória, mas são várias as audiências que estão à espera de espaços de agenda para serem marcadas. Portanto, dito isto, dou a palavra ao PSD. Senhora Deputada Margarida Mano tem a
Pois,
palavra.
a questão não está, propriamente, Senhora Presidente, numa exigência do PSD. Eu acho que a questão está em cumprir o regimento. As audições regimentais são feitas com o ministro, que, como diz, o regimento pode ser acompanhado do seu secretário de Estado. E esta questão, de resto, nós pensámos estar ultrapassada já em janeiro, uma vez, quando passado o seu ministro não veio a nenhuma audiência, veio sempre o secretário de Estado. E nós fizemos, na altura, no início do ano, enfim, chamar a atenção que, de facto, as audiências são com o seu ministro, que pode ser acompanhado do seu secretário de Estado, são audiências regimentais, planeadas. Obviamente que os imprevistos surgem, isso estava absolutamente fora de questão, mas, de resto, isto não é um procedimento até inédito, porque isso acontece com outras, nas outras comissões em que estamos, e, portanto, quando o seu ministro não pode, obviamente que, à partida, o que há é que acordar uma nova data. Como fomos informados apenas no final da manhã, de facto, respondemos à tarde solicitando que fosse encontrada uma nova data para o seu ministro poder estar presente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Gostaria apenas de lhe dizer que o que diz o regimento é que é ouvido o ministro, não diz que é acompanhado ou não é acompanhado por alguém. E eu, o que também, e depois há a prática, isso é o que diz o regimento, mas depois há a prática. E eu estava aqui a tentar recolher essa informação que me foi ontem transmitida, de que, por exemplo, na anterior legislatura só veio duas vezes o ministro e veio sempre secretário de Estado. Não na última, mas na penúltima. Oh, senhoras e senhores deputados, se não querem ouvir as informações. Não, estou a falar em relação. Senhora deputada, eu estou a dar informações. Quando eu terminar as informações, os senhoras e os senhores deputados têm todo o direito de questionar as informações que eu dei, pedir esclarecimentos, pedir que vá mais longe, etc. Referi-me concretamente ao caso do debate sobre as políticas de juventude e desporto. Ou seja, estou a estabelecer analogia desse em relação à anterior legislatura. Mas também, não na última, mas na penúltima legislatura, com um governo diferente, também era essa a prática, ou digamos que era o mais frequente, era que viesse à audição regimental o secretário de Estado da Juventude e Desporto. Portanto, estou-me a referir ao governo PS-CDS, mas também ao anterior governo PS. Portanto, isto foi um histórico que eu pedi, até para também eu própria dispor dessa informação, uma vez que não era deputada na Assembleia da República, não sei quais são os procedimentos e como é que as coisas se passam. Portanto, e que, regra geral, os ministros vinham apenas uma vez por ano e, em alguns casos, nem isso se verificou. Portanto, como disse, na anterior legislatura o ministro veio apenas duas vezes. Portanto, isto é apenas para dar essa informação. Também gostaria de saber qual é o procedimento adotado noutras comissões, porque isso também é importante para nós próprios podermos, digamos, seguir as boas práticas que existam na Assembleia da República. Dado este esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e vamos tentar balizar os termos em que a questão se coloca, e coloca-se em termos muito parecidos à legislatura anterior. O regimento, efetivamente, prevê a vinda dos membros do Governo, nomeadamente dos ministros, 4 vezes por ano, em audições regimentais, uma das quais é realizada no quadro do debate orçamental. O problema coloca-se hoje em relação à tutela da Juventude e Desporto, assim como se colocava na anterior, uma vez que, senhores deputados, por favor, uma vez que há uma divisão das competências ministeriais que não corresponde às nossas alocações em sede de comissões. Assim como na legislatura anterior, o secretário de Estado da Juventude e Desporto, a matéria estava na Comissão de Educação e, portanto, não tinha que fazer uma vinda específica à Comissão de Educação. Mas os senhores deputados querem fazer a intervenção por mim ou posso usar a palavra? É que, com todo o respeito, eu ouvi toda a gente com todo o respeito. Peço só o mesmo. Como dizia, na legislatura anterior o que é que sucedia? A organização orgânica do Governo não correspondia à das comissões. E, portanto, a Juventude e Desporto estava na presença do Conselho de Ministros, mas entendia-se aqui na Assembleia que era matéria a ser acompanhada pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura. E, por isso, as audições regimentais tinham lugar na Comissão de Educação e Ciência, o que obrigava a um desdobramento, em tese, da tutela. Ou seja, o Ministro da Presidência, que tutelava a PCM, teria que se subdividir em duas audições, uma naquela que era a audição regimental base e a outra que seria a audição na Comissão de Educação e Ciência. E entendeu-se, uma vez que a audição regimental do ministro em causa já tinha lugar 4 vezes por ano na comissão competente, era aceitável, tendo em conta a autonomia das matérias, que pudesse fazer-se uma audição apenas do secretário de Estado da Juventude e Desporto na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Posição essa sufragada e sustentada pelo governo anterior do PSD-CDS e que foi aceite pelos grupos parlamentares, tanto que a esmagadora maioria das audições, para não dizer todas com exceção de uma, que tiveram lugar na legislatura anterior, apenas esteve presente o secretário de Estado da Juventude e Desporto na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Ora, nesta legislatura, curiosamente, poderíamos ter resolvido o assunto, uma vez que a Juventude e Desporto passou a ficar sob a tutela do Ministério da Educação, mas entendeu-se na divisão das comissões que, ainda assim, a autonomia da matéria da Juventude e Desporto justificava que não ficasse na Comissão de Educação, mas viesse parar esta comissão. Ou seja, curiosamente, trocaram-se as tutelas nos dois sítios. E, portanto, subsistiu precisamente o mesmo problema. Teríamos a obrigatoriedade do Ministro da Educação ter que fazer, não 4, mas 8 audições regimentais obrigatórias, porque teria que necessariamente vir sempre à Comissão de Educação e, para além disso, vir ainda a esta comissão. O que se entendeu, e entendeu, como se entendia na legislatura anterior, que era razoável sustentar que a audição do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto se pudesse fazer com total autonomia, como se vinha fazendo anteriormente, apenas nesta comissão. Apesar disso, em alguns casos, até tivemos mais presenças do Sr. Ministro da Educação a fazer as audições nesta comissão do que em qualquer um dos 4 anos da prática parlamentar anterior, do governo anterior, sufragada por todos os grupos parlamentares. Portanto, primeiro aspecto, quanto à viabilidade ou à legitimidade de vir autonomamente o Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Mas segundo aspecto, ainda que assim não fosse, e dando de barato para mero efeito de continuarmos a discussão, mas ainda que assim não fosse, como nos parece que é, ainda assim, perante uma ausência de um membro do Governo, o Ministro pode, e no quadro daquilo que é a possibilidade de se fazer substituir pelos seus secretários de Estado, pode ser a prestação de contas feita através do membro do Governo que o substitui. E, portanto, esta realidade já aconteceu, não é a primeira vez, não será a última, e, portanto, também é perfeitamente plausível no quadro das normas regimentais que temos. Mas, volto a dizer, nem sequer nos parece que seja este o argumento decisivo. O argumento decisivo é o outro. É o de que, em relação a esta matéria, isto não pode redundar, e não tem redundado, a não ser que haja disponibilidade e vontade da parte dos membros do Governo em questão, em multiplicar quatro audições regimentais, ao multiplicar quatro audições regimentais que não são obrigatórias, porque a alternativa, e essa até me parece seria menorizadora da capacidade de aprofundamento da discussão, seria fazermos apenas transversalmente audições, no fundo quatro audições de cada ministro, e depois, assim como no Orçamento de Estado, que é também o que fazemos no Orçamento de Estado, recordemo-lo. O que é que fazemos? Fazemos uma única audição com cada ministro e depois estão presentes, em audição conjunta ou não, as comissões que são competentes em razão da matéria. O que é que isto redundaria? O Ministro da Educação viria só a uma audição, a uma das, às quatro audições, peço desculpa, e depois a nossa comissão, a 12ª, é que tinha que ir reunir em conjunto com a Comissão de Educação. Sempre entendemos que esta solução não era a melhor, uma vez que as matérias que acompanhamos são as da Juventude e Desporto, e ter a possibilidade de ter uma audição autonomizada, ainda que só com o Secretário de Estado, satisfaz melhor os interesses de esclarecimento das matérias do que a solução anterior. Em qualquer caso, a praxe parlamentar toda ela vai num sentido ou noutro, é exatamente a mesma de sempre, não se compreende de facto, digamos, a questão e a questão como se ela fosse nova, porque efetivamente é razoavelmente banal.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais. Sr. Deputado Vana Dias da Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu percebo que o Governo tenha cometido aqui um erro na composição do Governo e não tenha tido cuidado de ter um ministro do desporto como havia no anterior governo. Neste governo, havia na presença do Conselho de Ministros, havia o ministro do desporto e havia o secretário de Estado do desporto. E portanto, que era o ministro da presidência do Conselho de Ministros que tinha também, que também era e que delegava, portanto, no senhor secretário de Estado essa competência. Do desporto, o desporto especificamente. Bom, mas de qualquer forma, o regimento é que tem que vir cá o senhor ministro. E é textual, não é? Não diz mais nem menos do que isso. Diz isso. E o costume, como muito bem sabe o senhor deputado Pedro Delgado Alves, só é fonte de direito quando não é contra legem, quando não é contra a lei. E a lei, expressamente o que diz, é que tem que vir às audições regimentais o senhor ministro. Não diz mais nem menos. E, portanto, o que nós entendemos é que tem que estar presente o senhor ministro. E, por isso mesmo, entendemos sufragar o requerimento que é feito pelo senhor, pelo Partido Social Democrata e entendemos, por isso, que é o senhor ministro que tem que vir e não o senhor secretário de Estado do Desporto. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PCP está pronto para, e disponível para fazer a audição hoje à tarde e está pronto e disponível para fazer a audição numa outra data, que assim se entenda, caso efetivamente se entenda fazer o adiamento desta audição regimental. Eu penso que era importante, efetivamente, que esta situação ficasse consensualizada, que houvesse também na decisão em relação à audição específica de hoje consenso entre os grupos parlamentares. Eu recordo que além de, efetivamente, na legislatura anterior, ser o secretário de Estado do Desporto e da Juventude, do PSD e do CDS, a fazer as audições referentes a matérias de desporto, que também no decorrer desta legislatura, em outras sessões legislativas, e sem que nenhum grupo parlamentar levantasse qualquer problema, durante várias sessões foram feitas as audições com o secretário de Estado do Desporto e da Juventude. Esta questão foi suscitada nesta sessão legislativa, efetivamente pelo grupo parlamentar do PSD. E considerando este contexto, eu penso que nós também não podemos ignorar que durante duas sessões legislativas foram feitas audições nesta comissão com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, sem que nenhum grupo parlamentar levantasse sobre esta matéria qualquer contestação ou qualquer problema. O PCP está disponível para fazer a audição hoje, está disponível para fazer a audição no momento posterior, caso seja esse efetivamente o entendimento. O único alerta que também entendemos que é importante aqui deixar é que a partir do momento que as audições sejam efetivamente agendadas, que se faça o maior esforço para que elas não sejam efetivamente alteradas. Naturalmente que há imprevistos e imponderáveis que podem levar a que se altere, tenha que se alterar e tenha que se mudar a data da audição regimental, mas de um ponto de vista da própria organização do trabalho dos grupos parlamentares, designadamente para os grupos parlamentares que têm menos deputados, isto tem efetivamente interferências difíceis de gerir. Por isso também o apelo a que efetivamente, de um ponto de vista do próprio Governo, seja feito o maior esforço para que aquelas que são as datas inicialmente acordadas com a Comissão e com os grupos parlamentares para as audições regimentais sejam efetivamente cumpridas, até para depois não nos depararmos com situações deste tipo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dar nota que errei naquilo que disse há pouco e queria esclarecer o meu erro no sentido seguinte. As duas vindas do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, primeiro, e do Sr. Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, depois do anterior Governo, que se realizaram sobre temáticas de juventude e desporto, foram ambas, não no quadro da audição regimental, mas a requerimento. Ou seja, sublinho ainda, o Sr. Ministro, os dois Srs. Ministros, que na altura tinham a tutela, só vieram a esta comissão, não a esta, mas na altura à 8ª Comissão, a requerimento específico que solicitava a sua presença. De resto, todas as restantes audições que tiveram lugar no quadro do número 2 do artigo 104 do Regimento, 28 de março de 2012, 21 de 11 de 2012, 5 de fevereiro de 2013, 14 de maio de 2013, 25 de junho de 2013, 8 de outubro de 2013, 4 de fevereiro de 2014, 5 de, e por aí fora, todas as que são realizadas no âmbito da apreciação da política geral da Secretaria de Estado do Desporto e Juventude foram todas feitas com a exclusiva presença do Secretário de Estado do Desporto e Juventude. E como a Sra. Deputada Diana Ferreira agora muito bem sublinhou, prática é essa, bem aceita e consensualizada ao longo desta legislatura. E finalmente concluía, o costume pode não ser fonte de lei quando é contra a legem, mas de facto aqui não é isso que se trata. Aqui o que se trata é interpretação regimental. Não só o regimento não tem força de lei, como se entende que a prática de interpretação e integração do regimento pode ser sempre afastada por consenso e assim tem sido, sistematicamente, e portanto, agora, vamos lá ver, mas constituiu-se um entendimento estabilizado, porque se pudermos, Sra. Deputada, porque se fizermos o contrário também, então, inviabiliza-se a possibilidade de um membro do Governo poder vir, se não quatro vezes, à Assembleia, o que felizmente não tem sido o caso, sempre que há possibilidade de conciliar a agenda e sempre que os senhores ministros têm disponibilidade e se desdobram em audições. Não é propriamente aqui o caso, mas temos outros exemplos em que isso até acontece com mais do que uma presença do senhor do ministro nas comissões respectivas. Acontece, por exemplo, na relação negócios estrangeiros, assuntos europeus, acontece com o senhor ministro do Ambiente, precisamente porque o âmbito e o escopo das matérias e a ausência de um núcleo de competências autonomizado e bem identificado assim tem composto. Portanto, não percebemos de facto o que é que muda de repacto de um momento para o outro, nem sequer a legislatura para a outra. É de sessão legislativa para sessão legislativa. Verdadeiramente, acho que não há razão para a audição não se fazer hoje, como se fizeram todas as outras historicamente neste contexto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Amadeu Albuquerque.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos os colegas deputados e queria dar também um contributo para esta discussão. Parece-me claro que o regimento prevê a vinda dos ministros em audições regimentais exclusivamente aos senhores ministros. Isso é um entendimento pacífico nas comissões, perante todas as comissões. Podemos estar aqui a discutir como é que se fazia nas sessões legislativas anteriores, mas acho que essa discussão já foi aqui travada, segundo o que me informaram, durante o mês de janeiro passado, e portanto nós temos que olhar para a situação em concreto. A verdade é que, seguindo o regimento e havendo um grupo parlamentar que não está de acordo que o Sr. Ministro se faça substituir pelo seu Secretário de Estado, deve, no meu entendimento, ser o Sr. Ministro a estar presente na questão em concreto. E portanto, acho que se deve fazer isso e nós não podemos esquecer aqui uma coisa, que é... O Sr. Ministro, de resto, manifestou vontade em estar cá. E, portanto, o entendimento do Governo é que deve ser o Ministro estar cá. Porque o que acontece não é uma recusa do Ministro em estar cá. O que acontece é uma impossibilidade na sua agenda. E, portanto, se há uma impossibilidade na sua agenda, aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD solicita é que seja reagendado. E, portanto, parece-me que é a vontade do Ministro em vir a esta comissão. Se não está agendado, que se reagende. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só para esclarecer que o Sr. Ministro disse que, de facto, tinha surgido um imprevisto e que não poderia estar presente, mas que estaria disponível o Sr. Secretário de Estado, portanto, que está a aguardar que nós lhe transmitamos qual é a nossa decisão, que estaria disponível o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto para fazer a audição regimental. Portanto, para clarificar que o Sr. Ministro manifestou também esse desejo de que fosse ouvido o Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sra. Presidente, muito obrigada. Só para não eternizarmos aqui a discussão, não queria exatamente intervir, queria fazer aqui um ponto de ordem. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de dizer uma coisa com a qual concordo inteiramente e parece-nos ter desvendado aqui a solução, dizendo que o regimento pode ser alterado por consenso. Uma vez que não há consenso, parece-me que a discussão não tem que persistir e continuar. Damos por encerrada, portanto, temos que dar por encerrada esta discussão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós não solicitamos nenhuma questão em relação à possibilidade de audição do Sr. Secretário de Estado esta tarde. Mas respeitamos inteiramente a questão colocada também pelo PSD, que tem inteira legitimidade para colocar. E, portanto, do nosso ponto de vista, tanto discutimos hoje como discutimos numa outra altura, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta lógica, permite uma expressão com todas as aspas do mundo, mas do terrorismo do retiramos o consenso, tem um efeito negativo que é da forma como se consensualiza e como faz funcionar as instituições. Porque poderíamos, e não o faremos, evidentemente, darem resposta em troco, dando nota. Ah, então nós retiramos o consenso da ideia que os ministros até podem fazer duas audições mais do que em uma comissão. O que prejudicaria, por exemplo, o facto, por exemplo, do Ministro dos Negócios Estrangeiros vira mais do que uma, o facto do Ministro do Ambiente vira mais do que uma, que também está para lá daquilo que o regimento exige, que apenas exige uma presença, portanto não é uma presença, é quatro vezes por ano, as presenças perante o Parlamento. Mas por razões de bom senso, de funcionamento da instituição, que estão solidificadas e consensualizadas, não é há duas sessões legislativas. É há duas sessões legislativas na legislatura anterior e na legislatura anterior a essa. Entende-se que neste caso concreto, que há um centro de imputações específico, que é aliás o mesmo que justifica, por exemplo, a presença da Secretaria de Estado da Igualdade em vários momentos, em vários governos, em composições diferentes, que fazia uma audição autónoma junto da primeira comissão e às vezes junto da subcomissão, sem ter que estar presente a tutela respectiva. E, portanto, parece-me que se há uma questão nova de interpretação regimental, a mesma deve ser colocada em conferência de líderes com tempo. Por outro lado, nada inviabiliza que hoje se faça a audição do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, uma vez que, ainda que a Conferência de Líderes conclua que ela não vale como audição regimental do Sr. Ministro de Educação, acho que não perdemos nada em fazer a audição, uma vez que ela está preparada, temos vontade de obter esclarecimentos e, portanto, está marcada há bastante tempo com esta mesmíssima temática e, portanto, não vejo razão nenhuma para hoje não fazer a realização de algo que está agendado e calendarizado, que é uma audição ao Governo relativa à matéria das políticas de juventude e desporto. Juízo depois, até a Conferência de Líderes entender, com certeza não é imputável, tenho as mais seríssimas dúvidas que assim seja, não é imputável a audição regimental do artigo 104. Agora, estar aqui a desfazer algo com um consenso antigo é que nos parece incompreensível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Mano.
Muito obrigada. Sr. Presidente, o PSD, com o e-mail que enviou ontem, não quis criar um caso. Não era essa a intenção. O objetivo do PSD, porque se quisesse criar um caso, enfim, podia fazer, não era toda essa a intenção. Agora, o que está aqui em causa são questões de princípio, há um regimento, há uma clara noção política de que é o Sr. Ministro que deve vir, por isso veio já, não é algo, digamos, inédito, nós estamos a pedir pela primeira vez que venha o Sr. Ministro, e porque o Sr. Ministro tinha agendado, tem agendado, e ontem, porque lhe surgiu um imprevisto de manhã, disse que não poderia vir. Portanto, o que está em causa aqui é uma questão de princípio. Nós não queremos criar um caso. Pensamos que está a ser, digamos, exorbitado e excessivo algumas defesa daquilo que é prático ou do que não é prática. E, portanto, não é nosso objetivo criar um caso. Achamos que, nesta altura do campeonato, mantemos, faz todo o sentido em termos políticos vir o Sr. Ministro, que tinha disponibilidade para vir e porque lhe surgiu um imprevisto não pode, e, portanto, nós solicitamos que seja reagendado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não tenho mais. Senhora Deputada Diana Ferreira, peço desculpa, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu penso que importava efetivamente consensualizar nesta reunião relativamente à situação de hoje e esta específica que está aqui colocada. Vai haver uma reunião de mesa e de coordenadores desta comissão que, aliás, está agendada, e eu penso que nessa reunião também poderemos voltar a tratar esta questão, e se assim houver necessidade, colocar isto na Conferência de Líderes, embora eu acho que efetivamente não será necessário chegar a esse patamar. Relativamente à possibilidade de uma audição hoje à tarde que não seja regimental para o Grupo Parlamentar, se bem que eu entendi a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS, para o Grupo Parlamentar do PCP, não faz sentido. A audição de hoje à tarde é uma audição regimental e enquadrada naquela que foi a audição que foi convocada, seja com o Ministro ou seja com o Secretário de Estado, ou efetivamente não é. E não nos parece que faça sentido fazer uma audição só porque sim, digamos assim, é uma audição regimental que tem efetivamente o enquadramento até da prestação de contas do Governo à Assembleia da República. Penso que era efetivamente importante consensualizar a solução referente a hoje e depois, em reunião de coordenadores, verificarmos aquela que seria a melhor solução. Reiterando aquilo que o PCP já disse, estamos disponíveis para fazer a audição hoje, estamos disponíveis para fazer numa outra data, caso seja esse o entendimento da Comissão, e fazemos o apelo para que estas situações de futuro, efetivamente, se evitem com o esforço de todas as partes. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Agradeço os contributos que todos os intervenientes no debate deram. E, portanto, trata-se de uma audição regimental, que seria realizada com a presença do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Há a oposição por parte de um grupo parlamentar que quer que seja realizada com o Sr. Ministro da Educação e, portanto, parece-me que está, para hoje já está a decisão tomada. Portanto, não haverá a audição. E vamos arranjar uma data que seja possível. Agora, senhoras e senhores deputados, também já estive a consultar a agenda. Isto vai dar lá para as calendas de maio. Ou seja, a nossa comissão, nós temos, como já disse, até porque programámos também determinados debates. Temos no dia 1 de maio, que é conhecido como a terça-feira, enfim, já estive a ver quais eram as possibilidades de agendamento o mais célere possível e, de facto, não encontrei. Mas também temos, como foi referido já pela Sra. Deputada Diana Ferreira, reunião agendada da mesa com os coordenadores e, portanto, também trataremos desse assunto nessa oportunidade. Portanto, hoje é que convém, quanto antes, ser informado o gabinete do Sr. Secretário de Estado de que não se vai realizar a audição e depois vamos debater em relação, vamos ver, analisar e debater e chegar certamente a um consenso em relação ao futuro. Agora, tenho outra questão para colocar, para perguntar. Ora, nós temos, da nossa agenda, temos apenas, quer dizer, são assuntos que se resolvem em meia hora. Portanto, se estiverem todos de acordo que se faça já, avançamos já e fica resolvido, porque, quer dizer, o importante da reunião desta tarde era a audição ao Sr. Secretário, ao Sr. Ministro ou ao Sr. Secretário de Estado. Então, estão todos de acordo? Então, passamos às informações, baixo à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Peço desculpa. O projeto de resolução número 1468/13, do Bloco de Esquerda, sobre medidas urgentes de reforço e correção do financiamento às artes no âmbito dos concursos da Direção-Geral das Artes. A discussão é em comissão ou em plenário, Sr. Deputado Jorge Campos?
Obrigado, Sra. Presidente. Coloca-se a questão de saber se é em plenário ou em comissão. Coloca-se a questão de saber se é em comissário. Nós não nos importamos que seja em comissão.
Em comissão. Sim. Muito obrigada. Baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto o projeto de resolução número 1472/13 do PCP. Propõe medidas para correção dos resultados do concurso de apoio às artes, reforço do seu financiamento e revisão do respectivo modelo de apoio. Discussão também, a mesma pergunta, discussão em comissão ou em plenário? Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta a urgência da situação, será em comissão.
Em comissão, muito obrigada. Passamos ao ponto seguinte, a alteração de deputados do Grupo Parlamentar do PS na Comissão. O Sr. Deputado João Castro cessou funções como membro efetivo, passando a suplente, e o Sr. Deputado Paulo Pisco cessou funções como membro suplente. Pedidos de audiência da Arte em Rede para a apresentação das conclusões do 2º Fórum Político respeitantes à territorialização das políticas públicas de cultura e da AGAP para a apresentação da nova direção da Associação e do programa Projetar um Portugal mais ativo e mais saudável. Vamos marcar também logo que haja disponibilidade da agenda. Quanto ao colóquio Direitos das Crianças no Desporto, dia 17 de abril de 2018, solicito a indicação dos representantes dos grupos parlamentares para o painel 5º, para que nós saibamos quem é que vai representar cada um dos grupos parlamentares e se possa concluir o programa da conferência. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para indicar já e ficar já esclarecido, Sr. Deputado Joel Sá. Obrigado.
Sr. Deputado Joel Sá, muito obrigada. Fico à espera da indicação por parte dos outros grupos parlamentares. 2.5 Liga Portugal, deu entrada nos serviços da Comissão o Anuário do Futebol Profissional Português, relativo à época de 2016-2017, que faz a análise da evolução económica e financeira da indústria de futebol profissional e que pode ser consultado nos serviços de apoio à Comissão. Ponto 2.6, Associação de Futebol da Madeira, deu entrada um protesto a esta associação relativamente ao cancelamento, sem aviso prévio, de um voo da TAP com destino ao Porto e que impediu a deslocação da Seleção da Madeira de Futsal para participar num torneio organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, que teve lugar entre os dias 2 e 5 de abril. Ponto. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Só sobre esta matéria, eu penso que poderia ser do interesse da própria Comissão de Economia tomar também conhecimento desta informação e deste protesto, mas vejo que tem a ver com as questões de transporte aéreo da TAP.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sugestão. Será também enviado para a Comissão de Economia. E, aliás, até por falar em Comissão de Economia, já fui contactada pelo Sr. Deputado, Presidente, o Sr. Deputado Hélder Amaral, para também termos de marcar não sei quantas reuniões conjuntas da Comissão, da nossa Comissão com a Comissão de Economia. Portanto, estamos, de facto, com uma agenda sobrecarregada e eu não sei como é que nós vamos conseguir concluir tudo antes da interrupção dos trabalhos parlamentares de verão, mas vamos fazer um esforço e, portanto, vou procurar fazer reuniões pequenas, por exemplo, para este tipo de audiências, tipo às 2 horas, para ver se conseguimos, de facto, cumprir estes agendamentos. E chegamos aos outros assuntos, não sei se há outros assuntos, não sendo o caso, concluímos por aqui, um bom almoço e até amanhã. Senhor Deputado. Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Mas faltava a agenda da tarde. Se há a agenda da manhã ainda, Sr. Presidente.
Não. Há uma ordem de dia completa. Esta não era, não era da tarde?
Não,
era da manhã. Eu pensava que era da tarde. Então, qual era, onde é que está a da tarde?
Mas eu não a tenho aqui.
Qual é a da tarde?
Era só isso, Sr. Presidente. Eu sugeria, se calhar, se ninguém só puser... Nós, ou fazíamos um adiamento transversal de tudo da tarde para a próxima reunião, senão é capaz de ser o preferível.
Ah, sim,
nós também
sim.
Temos muita sobrecarga de várias coisas, todos os pontos da tarde eram adiados para a outra reunião
sim,
da próxima semana.
Tinha a ideia que tivéssemos mais...
Temos mais coisas. Há um projeto de resolução, temos a admissão de petições, ainda algumas que são sensíveis. Portanto, se pudéssemos, não fazíamos a reunião da tarde e adiávamos para,
muito bem.
Para a outra.
Fica então feito esse adiamento global. Muito obrigada.